Prepara, tá bom? Na última semana eu estava atendendo algumas pessoas e foi algo muito interessante porque diversas dessas pessoas que vieram procurar para ter uma conversa estavam falando sobre estarem vivendo um tempo de deserto, um tempo de silêncio de Deus, um tempo de difícil que estavam vivendo em áreas diferentes da vida, mas ambas estavam, várias delas estavam falando sobre esse mesmo termo. E aí, quando eu estava preparando a mensagem para o culto de hoje, eu entendi Deus falando para a gente conversar um pouquinho hoje à noite sobre desertos. Alguém está passando por um deserto? Já passou por deserto aí? É fácil, irmão? Não, né, meu irmão? Não é fácil esse negócio, não. E eu queria hoje te ajudar, através da palavra de Deus, a entender como nós podemos andar no Espírito, mesmo em meio aos desertos que podem ser colocados à nossa frente. E talvez o deserto, em alguns casos, vai ser aquela fase de vida em que está todo mundo começando a namorar, todo mundo casando, menos você, meu irmão. O deserto árido, seco, complicado, não é verdade? Diz amém aí, irmão. Só os solteiros, né? Talvez o deserto para você pode ser aquela promoção que nunca chega, mas chega para todo mundo. Até o estagiário foi efetivado, mas você não foi promovido ainda, meu irmão. Não é fácil. Talvez é um tempo de silêncio. Talvez é uma resposta que você tem buscado em Deus, mas ainda não chegou. E são tantas as áreas que a gente pode trazer como exemplo com relação a momentos que a gente tem vivido um tempo de deserto. Agora, se tem um termo que é muito mal interpretado na palavra de Deus, é o deserto. E a forma como nós usamos esse termo também nos nossos dias. Para alguns, é um tempo de silêncio de Deus, em que parece que Ele está distante, mas na verdade, Ele continua sempre no mesmo lugar. É a gente que está mais perto ou mais longe. O deserto é um lugar difícil, uma fase complicada que forja a nossa vida e nos ensina cada vez mais a andar no Espírito. Hoje eu vim aqui te mostrar na palavra como o deserto pode sim forjar a nossa vida, para que possamos depender mais e mais do Senhor. O deserto para mim é o hiato entre a promessa e a realização daquilo que Deus já revelou no passado. E eu não sei se você está passando por uma fase como essa, mas existe uma promessa: se você não passou, um dia você vai passar pelo deserto. Por que ninguém fala amém, gente? Ah, tá recebendo o deserto aí, irmão? Sai pra lá, pastor. Né? Vamos lá. Meu irmão, muitas vezes na nossa vida o problema nessa mal interpretação dos desertos é que a gente acaba preferindo fugir. A gente não quer viver os desertos da vida. A gente não quer viver os momentos, as fases solitárias, de lugares inóspitos, ou problemas, dificuldades pelas quais nós podemos vir a passar. E quando eu estava estudando a palavra, entendendo vários momentos na palavra de Deus em que os desertos trazem uma certa representação, como no tempo do Êxodo, quando Elias, por exemplo, vai e foge para o deserto. E são tantas e tantos os momentos, Jesus mesmo passando 40 dias no deserto. Mas eu queria olhar com vocês hoje para um personagem um tanto quanto distinto da palavra de Deus, um homem que fez do deserto o seu ministério. E é com ele eu quero olhar para a palavra de Deus para que nós possamos aprender com João Batista como nós podemos andar no Espírito, mesmo escolhendo fazer do deserto o nosso próprio ministério. Abre tua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 1. Quero olhar para esse texto e mais alguns outros versículos de textos paralelos também dos evangelhos, para entender um pouquinho mais a vida desse homem e como nós podemos aprender a andar no Espírito em meio aos desertos da nossa vida. Marcos, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me, nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o seu Espírito. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer por esse culto tão especial que nós podemos ter aqui, para adorar ao Senhor, e queremos agora dizer, Deus, estamos aqui tentando entregar tudo aquilo que temos diante do teu altar. Em meio a essa palavra, nós agora abrimos os nossos corações e queremos pedir, Pai, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer falar de maneira específica e pessoal com cada um de nós, Pai. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. A palavra de Deus nos mostra diversos momentos ou diversos exemplos de desertos. E hoje eu quero olhar com vocês e aprender a andar no Espírito, mesmo em meio aos desertos, com aquele que fez do deserto o seu ministério. Primeira maneira que nós precisamos aprender a lidar com os desertos é que o deserto, ele tem um papel essencial, porque ele ajusta a nossa missão. O versículo 3 desse texto diz: "Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele." João Batista tinha uma missão muito clara. A missão dele era ser o arauto, o mensageiro, e não a mensagem propriamente dita, e não alguém que iria tomar o lugar de Cristo, mas ele era aquele que tinha essa compreensão de preparar o caminho, e como o final desse versículo que nós lemos vai dizer, inclusive endireitar as veredas, corrigir aquilo que estava errado e preparar a chegada do Messias. Mas você já parou para pensar e talvez perguntar: mas pastor, mas por que que João Batista resolveu fazer do deserto o lugar que ninguém quer ficar, e ele foi fazer de lá o seu ministério? Ainda mais num lugar onde muitos de nós querem sair rapidinho, e se puder passar rápido por ele e nem mais lembrar, melhor ainda. O deserto era o lugar do ministério de João Batista para que ele pudesse sempre manter o foco na missão, daquilo que Deus já havia revelado, daquilo que Deus tinha para ele, e ele não podia lidar com outras distrações, e por isso que ele vai para o deserto e faz do deserto o seu próprio ministério. Mas será que por causa de algum deserto, de alguma situação que você já viveu ou está vivendo, você não acabou se desviando da missão, daquilo que Deus já havia te revelado no passado? Quem sabe era discipular alguém, liderar uma célula, servir na igreja, um outro ministério, o teu próprio chamado. E quem sabe por muito menos, por desertos até mais simples, você tenha se desviado da sua missão. E hoje eu vim trazer uma palavra um tanto quanto difícil, porque eu vim te convidar a voltar para o deserto, para tirar as distrações, para voltar a alinhar o teu coração com o coração do Pai, para voltar a alinhar a tua missão, e não mais simplesmente a tua própria ocupação. Estava ouvindo na última semana um pouquinho da história de um dos maiores pastores ou pregadores hoje vivos no nosso país, o pastor Hernandes Dias Lopes, um grande expositor da palavra. Se você gosta de assistir mensagens durante a semana, assista as mensagens, os livros, um homem fantástico. Mas um homem muito simples, que vem de uma família muito simples, que quando pequeno começou a estudar, não tinha nem energia elétrica em casa, e a professora percebeu o quanto ele gostava dos estudos, resolveu levar ele para outra cidade, para morar com ela, com uma nova família, para estudar e ter mais oportunidade. E o menino foi crescendo, estudando, desenvolvendo, mas ele gostava muito, porque o pai dele também era envolvido e gostava de política. E ele pensava com relação à política, com relação à advocacia, e estava se preparando já para concluir os seus estudos ali, ou determinar os estudos já na fase ali da faculdade. E um dia ele conversou com um presbítero da igreja dele e começou a compartilhar os sonhos dele, com relação à política, de como ele podia influenciar, transformar, abençoar o nosso país, ou até mesmo com a advocacia. E ele dizia assim: olha, mas depois que eu viver tudo isso que eu estou te falando, lá no final da minha vida, quando eu me aposentar, eu vou para o seminário e aí eu vou me dedicar exclusivamente ao Senhor. Naquele mesmo momento, aquele presbítero olha para ele e fala assim: olha, mas você vai oferecer o resto para o Senhor? O Senhor quer te quer na tua juventude, não lá na velhice. Ele quer usar você agora. Aquela palavra entra como uma flecha no coração daquele homem. Ele volta para casa e vai conversar com a sua mãe. E a sua mãe vai contar uma história para ele. Diz assim: filho, eu nunca te contei isso, porque eu entendi que não era o momento, eu não queria te influenciar de forma alguma. Uma mulher muito simples e letrada, mas com uma sabedoria do alto, do espírito, tremenda. Quando ele estava para nascer, o médico disse que aquela criança não iria sobreviver, ou era criança ou era mãe, e aquela mãe, orando ao Senhor, disse assim: Senhor, se eu e esse menino sobreviverem, eu quero dedicar esse menino exclusivamente para o Senhor. Ele vai ser um pregador da palavra. Ela conta aquilo para ele, e ele tem a confirmação, o alinhamento da missão, o discernimento daquilo que Deus tinha de melhor para a vida dele. E ele faz, ele ajusta completamente os planos que ele tem. Eu não estou dizendo aqui que você tem que abrir mão dos teus sonhos, ou abrir mão dos teus negócios, da tua empresa, ou do teu trabalho, mas eu queria te lembrar que o teu trabalho, seja ele qual for, ele é só a tua ocupação, ele não é a tua missão. A tua missão é preparar o caminho para a volta do Messias. E será que em meio ao decorrer da tua vida, em meio aos negócios, em meio às responsabilidades, em meio a tantas coisas que você pode estar vivendo, você não acabou se perdendo em meio à missão que Deus tem para a tua vida? Está na hora de voltar, meu irmão. Voltar a alinhar o teu coração com o coração de Deus. Voltar a alinhar a tua missão. Voltar e retomar as rédeas daquilo que Deus já te mostrou. E Deus continua ajustando missões por aí. Copeiros que se tornaram líderes do povo e construtores, pastores de ovelhas se tornaram reis, pescadores e cobradores de impostos que viraram apóstolos, perseguidores que viraram missionários do Senhor. Quando entendemos claramente a nossa missão, até mesmo em meio a um deserto, as pessoas vão à nossa procura para entender e enxergar o que é que Deus está fazendo naquele lugar. Isso me lembra muito uma direção do Espírito que nós recebemos como pastores de jovens aqui da cidade de Curitiba, através desse movimento da Semana de Avivamento. E no primeiro estágio, quando Deus nos deu a direção de fazer em 2017, nós estávamos numa reunião de pastores, e um dos slogans que acabou surgindo daquilo que Deus revelou é que nenhum nome seria divulgado, a não ser o nome de Jesus. Ninguém saberia se teria alguma banda ou não, quais seriam os pastores, e as pessoas compravam ingressos para ir para um estádio, assistir uma programação ou um culto, sem saber quem ia pregar ou quem ia cantar. E quando a gente contava isso para outras pessoas de fora de Curitiba, gente, isso é maluquice, gente. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. E sabe, o slogan acabou virando: Jesus continua atraindo multidões. E aí, eu lembro que quando os ingressos pararam de vender, estávamos com metade dos ingressos vendidos, e passaram duas semanas e não vendia mais ingresso. Alguns dos pastores se levantaram em uma das nossas reuniões e falaram assim: gente, está muito bonito essa utopia toda, mas será que não está na hora de parar de brincar? E a gente fazer exatamente como a gente sempre fez em cada igreja aqui representada, e divulgar os nomes das pessoas, porque se divulgar o nome do artista tal, aí vai lotar, vai vender o resto dos ingressos, e o povo vai vir. É assim que a gente faz. Mas a grande maioria se levantou e falou assim: não, se Deus falou, Ele vai cumprir. Números 23:19, Deus não é, Ele não é filho de homem, nem homem para que minta. Ele não vai se arrepender, Ele vai cumprir a sua palavra. E aquilo que Ele falou, Ele revelou, Ele cumpriu, e aquele estádio foi lotado sem divulgar o nome de ninguém, para a honra e glória de Jesus. Mas sabe por quê? Tinha um foco na missão, e não tinham distrações. As distrações foram deixadas de lado. Quais são as distrações que talvez tenham te impedido de cumprir a missão daquilo que o Senhor tem revelado para você? Olha só o que diz o livro de Lucas, um texto paralelo, Lucas 3, versículo 5, todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. Talvez em meio à missão ou em meio ao deserto pelo qual você tem se encontrado, você talvez tenha se acomodado em meio a algum oásis. Mas esse não é o teu lugar de destino. E você precisa continuar a caminhar. E talvez você está vendo uma fase de vida em que está dando tudo certo. Deus tem abençoado, tem sido um tempo de paz, de tranquilidade, especial talvez até. Mas talvez esse tempo seja simplesmente um oásis. Mas Deus tem coisas ainda maiores para fazer através da tua vida. Mas está faltando você colocar o pé na água, meu irmão, para ver o mar se abrir. Ele continua mostrando e revelando caminhos em meio ao deserto. Isaías 43, 19, eis que faço algo novo. Porventura, não está aí a luz? Eis que farei caminhos no deserto e porei rios no ermo, nos lugares inóspitos. Porque o deserto é um lugar inóspito, é um lugar sem distrações, é um lugar de solidão. Não para aqueles que conhecem Jesus, porque no meio do deserto também é o lugar da revelação do alto, onde tiramos as distrações para focarmos naquilo que o Senhor tem para revelar aos nossos corações. E o Senhor continua revelando a sua vontade em meio aos desertos da nossa vida, quando paramos de fugir, buscar atalhos ou entregar a nossa missão, mas voltamos para o nosso foco na missão. E por isso que algumas vezes na nossa caminhada de fé, nós precisamos escolher os desertos. E não simplesmente aguardar que eles cheguem na nossa vida através de problemas e dificuldades, mas em alguns momentos, quando nós perdemos o nosso foco, meu irmão, está na hora de você voltar para o deserto, tirar as distrações e voltar a ouvir com clareza aquilo que o Senhor tem para a tua vida. O segundo ajuste que o deserto pode trazer é que o deserto ajusta o nosso discernimento. Versículo 5 diz assim: a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Algumas vezes nós precisamos de um tempo de solitude, de deserto, para conseguir discernir aquilo que Deus quer falar para nós. Mas muitas vezes é difícil para nós entender as direções do alto, porque não é só Deus falando, Ele fala constantemente, mas existem diversas vozes, a nossa própria voz, a nossa própria vontade, o nosso coração, os interesses de tantas pessoas por aí, e a gente acaba se perdendo, não são só de coisas negativas ou erradas, mas mesmo tentando acertar, gente. Em Lucas, no capítulo 3, os primeiros versículos que vão começar a falar sobre a história de João Batista, eu acho muito bonito porque Lucas vai descrever sete autoridades, sete homens grandes da época, imperadores, tetrarcas, grandes sacerdotes da época. E quando ele termina de falar sobre esses grandes homens da época, de cargos políticos, religiosos, ele vai falar assim: mas naquele tempo, versículo 2, surgiu João Batista no deserto. O que isso quer dizer para a gente? João era aquele que escolhia o deserto para poder encontrar esse discernimento daquilo que Deus queria revelar, e ele tirava, através do ministério no deserto e não numa cidade qualquer, a atenção de si próprio. Ele tirava os cargos, as funções, as promoções ou qualquer coisa que o nosso coração pode tentar nos levar a ganhar alguma coisa quando servimos ao reino do Senhor. Mas no reino a gente não ganha, a gente oferece, a gente abençoa, a gente entrega. Isso que João estava fazendo à medida que ele ia para o deserto. E ele estava colocando: Senhor, eu estou me colocando no deserto, mas eu não quero nada. Eu não quero cargos, eu não quero profissões, eu não quero o reconhecimento dos homens. Eu quero aquilo que vem do alto. Eu quero ouvir a voz do Espírito de Deus. E no deserto foi onde a palavra do Senhor veio a João Batista. Mas também no deserto ele precisou ser provado. O versículo 5 desse texto que nós lemos, o versículo 5 também de Mateus, no capítulo 3, que é um texto, outro texto paralelo, vão dizer a mesma coisa. E vai dizer: a ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. João vai descrever a situação de uma outra forma. No primeiro capítulo de João, versículo 9, ele vai começar a descrever a mesma situação, onde muitas pessoas vinham ao deserto ao encontro onde João estava pregando e queria ouvir sobre essa mensagem de arrependimento, mesmo sendo uma mensagem pesada. E quando eles chegam lá e falam assim: mas quem é você? Você é Elias? Você é o Cristo anunciado que agora chegou finalmente? E João simplesmente dizia: não, eu sou só o mensageiro, eu sou só o arauto. Mas sabe, o que isso quer mostrar para nós, em meio às multidões que vão tentando trazer um reconhecimento, em meio a líderes da época que vão questionando para saber se ele era Elias ou era Jesus, ou qualquer outro personagem daquele tempo, isso vai mostrar para nós que em alguns momentos da nossa vida, existem desertos que são difíceis de serem identificados. Por quê? Existe uma voz aveludada que vai de encontro às necessidades dos nossos corações, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de ser lembrado, a necessidade que nós temos muitas vezes de ganhar cada vez mais. E sabe qual é o problema? Esta voz aveludada que vem dizendo para você assim: olha, você é o cara. Você é o cara que agora vai resolver. É só você que pode fazer. Você é a última bolacha do pacote. Essa voz não é a voz do Espírito. Essa é a voz do inimigo tentando te colocar nas mesmas maneiras como ele tentou a Jesus mesmo no deserto, tentando mostrar para Jesus a fome, dizendo assim: por que você não multiplica, não faz com que essas pedras se tornem pães? E Jesus vai lá e bate com a palavra. Por que você não tenta, ó, se você é prostrado me adorar, eu vou te entregar tudo? E ele mais uma vez repreende o inimigo, repreende essa voz aveludada que tenta nos tirar da missão e nos tenta tirar o discernimento espiritual para coisas que são simplesmente carnais, mas que nos tiram do nosso real objetivo, daquilo que Deus tem para a gente. Mas sabe o que é mais difícil? Não são coisas completamente erradas, e são coisas que nós também buscamos, são coisas que nós também queremos, mas a gente começa a dar vazão para essa voz, e talvez não seja hoje, mas com o tempo você acaba se perdendo na tua caminhada espiritual, porque você não teve discernimento para entender aquilo que o Senhor queria falar ao teu coração. Temos à nossa disposição os mesmos recursos espirituais que Jesus usou quando enfrentou e derrotou a Satanás: a oração, o amor do Pai, o poder do Espírito e a palavra de Deus. Tanto que todas as vezes em que Jesus falava a Satanás, ele dizia: está escrito. Quando a voz aveludada chegar no seu ouvido, tentando trazer um reconhecimento e uma glória que não é tua, mas é de Deus, repreenda com a palavra e diga: está escrito. Adore ao Senhor seu Deus e apenas a Ele preste culto. Muitos me procuram como pastor para conversar e dizem assim: pastor, eu tenho muita dificuldade de ouvir a voz do Espírito. E sabe, eu confesso para vocês que eu nunca ouvi a voz audível de Deus. Talvez algumas pessoas já tenham até escutado, como no Monte da Transfiguração, mas eu nunca ouvi. Mas já ouvi Deus falando comigo diversas vezes, através do seu Espírito, através de uma direção, de um sentimento, através da sua palavra, de pessoas à minha volta. E é assim que o Senhor se comunica conosco. Mas ainda assim, para nós é muito difícil, à medida que nós começamos a nossa caminhada de fé, discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do meu coração, quais são as outras vozes que estão tentando tantas coisas para a minha vida, e não necessariamente só coisas erradas. Meu irmão, será que não está na hora de você tirar as distrações e entrar num deserto, escolher entrar num deserto, para parar de ouvir tantas vozes, e sozinho mesmo, num lugar secreto, voltar ou aprender a ouvir a voz do Espírito? E sabe, talvez você hoje vai precisar escolher um deserto, e talvez o deserto que você tem que escolher é o deserto da política, que em momentos como o nosso que estamos vivendo hoje, de polarização, tem mais afastado do que aproximado os irmãos, dividido famílias, igrejas. E eu não estou dizendo que tem que ser todo mundo de um jeito ou de outro, eu não estou aqui defendendo partido A, B ou C. O que eu estou dizendo para você é, talvez você está precisando ir para um deserto para não perder a paz. Ir para um deserto para não ser um militante, seja de qualquer causa, de qualquer partido, de qualquer pessoa. Ai, pastor, mas bem agora, e se der errado, meu irmão? Você acha que Deus já perdeu o controle de alguma coisa, meu irmão? E você acha que você que vai garantir a última bolacha do pacote? Você está se achando. Menos, meu irmão. É verdade. Mas sabe qual é o problema? Talvez, em meio a tantas dificuldades hoje nessa área, o que Deus está falando para você hoje é: sai fora. Para de militar, postar, defender, brigar, se estranhar e causar divisão no meio do corpo de Cristo. E o que eu tenho mais visto nas últimas eleições, não só nessa, são crentes dando lugar ao ímpeto e fazendo coisas que até Deus duvida. Tudo aquilo que nos divide, que nos afasta, e as brigas e desavenças não são obras do Espírito. Talvez no teu caso não é a política, mas talvez no teu caso são os valores. E talvez em algum momento da tua vida, alguns valores da palavra foram deturpados na tua vida. E você vai ter que ir para o deserto para alinhar os valores da tua vida de acordo com os valores da palavra. Você não é quem as pessoas dizem que você é. Nem mais, nem menos. Você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você está me entendendo? Quem sabe não é os valores, mas são os desejos do coração. Talvez funções, cargos, o ego. E deixar de dar ouvidos às vozes das demandas, das multidões, do inimigo, para voltar a viver aquilo que a palavra nos revela sobre quem você é. Porque é a mesma pergunta que foi feita para João Batista: quem é você? E se essa pergunta fosse feita para você hoje, você sabe responder? Assim como João Batista, olha, eu só sou um mensageiro. Eu não sei se você sabe, mas os maiores telescópios do mundo foram colocados em regiões mais altas, desérticas, com baixa umidade, distantes das cidades, para poder ter clareza, para que nada venha atrapalhar, para poder enxergar os astros, tirar as distrações. Será que não está na hora de você aprender a ter mais discernimento e talvez escolher ir para o deserto e ajustar alguns valores, ajustar alguns posicionamentos, ajustar algumas áreas da tua vida? E sabe, isso me lembra muito, por exemplo, os filmes do Star Wars. Se você não gosta muito, meu irmão, fica tranquilo que eu dou um resumo aqui para você. Mas se você quiser, depois de alguns spoilers que eu vou dar aqui, porque agora, se você não viu até hoje, meu irmão, então não tem mais jeito, né? E aí, se você não viu até hoje, você pode voltar para casa e começar a assistir hoje. Quem sabe até semana que vem você termina também já, todos os filmes aí dessa saga, né? Mas é muito interessante porque em uma das trilogias vai contar sobre uma guerra galáctica entre a República dos Planetas. E aí, nessa guerra, uma das ideias é começar, não tinham mais soldados suficientes para lutar aquela guerra contra outras, contra a Federação do Comércio, que usava robôs na época. Então eles têm uma ideia, que é pegar um dos melhores soldados da época e clonarem ele. Para ver se ficar recrutando tantos e tantos soldados diferentes, eles usam um único homem e vão clonar aquele homem. Então todos os soldados vêm a partir daquela pessoa, que já tinha aptidões melhores para aquilo. Mas existia um plano de fundo, que na verdade, aquilo que parecia ser muito bom, muito interessante, tinha algo escondido, que na verdade era um chip inibidor que estava na cabeça de cada um daqueles clones, para que no tempo certo, no tempo em que existia toda uma trama por trás, fosse dada uma ordem. A ordem naquele tempo, na série, é a ordem 66, e quando aquilo foi colocado em prática, todos os soldados se voltaram contra a ordem Jedi da época, e muitos morreram, e aqueles sobreviveram foram para onde? Para o exílio, lugares desertos e inóspitos, tentar entender o que, que havia acontecido e ver se achavam alguma outra oportunidade para resolver agora um problema ainda maior que tinha surgido, que era a formação do império. Gostou, meu irmão? Você que é geek, né? É, tá bom. Mas sabe qual é o problema? Às vezes nós estamos tão envolvidos em uma situação que nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza. E por isso nós precisamos da revelação do alto para os nossos negócios, para a nossa vida, para o nosso relacionamento em casa, para lidar com os nossos irmãos. Mas deixa eu te adiantar, todas as vezes em que no meio dos relacionamentos, desavença, divisão, briga, desentendimento, estas coisas não são obras do Espírito. Fica ligado, meu irmão. Sabe quando começa a dar coisa, muita coisa errada de uma vez só? Meu irmão, abre o olho, dobra o joelho, volta para o secreto, fala: Deus, me mostra, tem alguma coisa diferente acontecendo, eu quero acertar, Senhor. Pare de dar ouvidos a outras vozes, como fez o povo no deserto, dando ouvidos à voz do medo, no relatório dos espias, para não ficar peregrinando muito tempo no deserto. Terceiro, o deserto ajusta as nossas referências. Versículo 6, João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. João Batista entendia sua missão, andava no Espírito e não permitia que outras vozes tirassem o seu foco daquilo que o Senhor tinha para ele. Mas em meio ao deserto, no seu ministério, as referências que ele tinha eram muito claras. A partir das suas roupas, pelos de camelo, um cinto, e esta era uma referência ao profeta Elias, que se vestia da mesma maneira e tinha uma mensagem muito parecida que falava sobre arrependimento. Essa era uma grande referência com relação a João Batista. O deserto propriamente dito era outra referência. Mas pastor, e essa dieta especial aí, low carb, que ele comia, pastor? Gafanhoto só desce com mel silvestre, meu irmão. Na época, na verdade, gafanhoto era algo comum, as pessoas comiam mesmo, né? Em alguns povos asiáticos até hoje o pessoal gosta, deixa para eles lá, e nós ficamos com a picanha, não tem problema. Mas para os marombas aqui de plantão, repensa, meu irmão, um gafanhoto tem 70% de proteína, muito mais que diversas outras carnes por aí afora. Dá uma repensada, meu irmão. Passa no mercado municipal, deve ter lá. Mas brincadeiras à parte, sabe, uma grande referência com relação à alimentação de João Batista não era simplesmente o fato de aqueles terem alimentos que ele encontrava no deserto. Porque a ideia era não ter distrações, ou não gastar tempo também com a comida. Mas aquilo também era uma crítica para o Império Romano da época, que vivia uma época de glutonaria, onde as pessoas comiam muito mais do que precisavam. E ele não queria ter, inclusive, essa distração dos alimentos. O que traz uma nova referência com relação a João Batista, como, por exemplo, o profeta Daniel, daquele que decidiu se abster das finas iguarias do reinado para não ter mais distrações. E sabe, são muito claras as referências com relação a João Batista. E quando eu olho para a vida daquele homem, para as roupas que ele vestia, os alimentos que ele comia, para a mensagem que ele pregava, eu consigo ter uma certeza absoluta dos referenciais que ele tinha na sua vida. Mas será que as pessoas olharem para você, da maneira como você se veste, da maneira como você se porta, da maneira como você fala, aquilo que você faz, será que as pessoas conseguem perceber também quem são os seus referenciais? E sabe, não estou dizendo aqui, por favor, não me entenda mal, você não precisa se vestir igual o Henri Cristo, gente. Nem com pele de camelo, nem comer gafanhoto. Glória a Deus, pastor. Mas será que não existem áreas da tua vida que não tem revelado Jesus? E está na hora de você rever alguns dos seus referenciais? Quem são os seus referenciais? Não se engane. Os referenciais que você tem na tua vida te influenciam, sim. Lucas, no capítulo 15, eu acho muito interessante aquele capítulo de Lucas, onde ele vai trazer três parábolas. E as três parábolas vão falar sobre a alegria que é se encontrar algo que havia sido perdido. A ovelha que se perdeu, a dracma perdida e o filho pródigo que voltou para casa e foi achado. Mas na parábola da dracma perdida, é muito interessante porque a dracma foi perdida dentro de casa. E aquela dracma, aquela moeda, ela fazia parte, na verdade, de um estandarte, ou uma espécie de coroa, que as mulheres daquela época usavam, e ela, para ser completa, precisava ter todas as 10 moedas, ou as 10 dracmas. Mas ela havia perdido uma delas dentro da sua própria casa. O que aquilo queria dizer? Que se ela saísse da sua casa sem aquela que havia sido perdida, ela sairia de casa sem o seu valor completo. E sabe, meu irmão? Foi Deus que te criou do jeito que você é e colocou coisas tremendas e especiais do seu poder na sua vida. Mas tem muitas coisas que você ainda não sabe sobre você mesmo, que estão escondidas, perdidas dentro de casa, que está na hora de você encontrar para viver plenamente aquilo que a palavra de Deus revela que você é. Mas infelizmente, muitos de nós têm se acomodado, confortado, mesmo com a dracma perdida, e dando mais ouvidos para o que qualquer outra voz diz que nós somos. Mas nós não somos essas pessoas. Nós somos aquilo que a palavra de Deus revela que nós somos. E talvez, através dessa mensagem, está na hora de você voltar para casa, depois desse culto, e rever o teu armário. Porque tem roupas naquele teu armário que não condizem com pessoas que seguem a Jesus. Talvez a roupa que está lá não é do teu gênero. Talvez a roupa que está lá tenha um decote que... até Deus duvida aquele decote. Talvez sair daqui, através dessa mensagem, e ir para o deserto, é voltar para as tuas redes sociais e deletar várias fotos que estão lá, que não condizem com o seguidor de Jesus. Talvez, se você não consegue, para você... vai ser deletar a tua rede social. E talvez esse seja o teu deserto, porque aquilo está te afastando cada vez mais dos caminhos do Senhor. Quem são os teus referenciais? Será que eles não estão te deturpando um pouco mais? E você segue um monte de jogador, um monte de artista, um monte de político, um monte de gente famosa por aí, que tem só mensagem vazia, meu irmão. E com todo o respeito, você não segue nem todos os pastores dessa igreja, seu pecador miserável. Para ver se escuta coisa boa, palavra de Deus. É você, né, meu irmão? Está na hora de colocar a casa em ordem. Quando eu namorava com a minha esposa, a gente chegou um dia num acordo. Porque, na verdade, minha esposa, ela é maestrina aqui da orquestra, e ela se formou, gente, na Belas Artes e na FAP. E ela tinha um lado meio hippie na época que a gente se conheceu, gente. Mas é hippie, não tem nada a ver com ela, gente. Não adianta. Tem aquele brinco de pena, aquela botinha de lona de caminhão, com salto vazado de estrelinha, de florzinha. As coisas daquela época, né, gente? Em nome de Jesus, ficou naquela época. E aí um dia eu falei assim, fiz uma proposta para ela, né? Sem intenção nenhuma. Falei, sabe, um dia a gente podia se ajudar, né? Melhorar, essa é a intenção do relacionamento, não é verdade, gente? Vamos fazer assim, um dia eu vou na tua casa, depois você vai na minha, e cada um pode escolher 5 peças de roupa para jogar fora, não é nem para doar, meu irmão. Meu irmão, que alegria foi pegar algumas peças daquele armário. Eu consigo lembrar da cena como se fosse ontem, meu irmão. Das minhas nem liguei, depois pode jogar, não tem problema, porque eu estava realizado. Mas brincadeiras à parte, talvez é o que você precisa fazer. Existem peças lá que não representam quem você é, ou não representam quem a Bíblia diz que você é. Talvez por alguns fatores da tua vida, talvez pela tua formação, pela ausência de pessoas que pudessem te orientar no início da caminhada, talvez você precisa começar a prestar mais atenção na maneira como você fala. Talvez com trijeito, talvez o jeito de andar, meu irmão. Porque isso não é o que a Bíblia diz que você é. E está na hora de você ajustar os seus referenciais. Está na hora de você dar um passo para trás e entrar num novo deserto para ajustar e se tornar aquela pessoa que Deus escolheu você para ser de verdade. Você segue um monte de gente e escuta um monte de coisa por aí. Mas será que não dá hora de dosar um pouquinho mais a palavra de Deus, gente? Em meio a um deserto, que nós somos impelidos, escolhemos talvez as marcas das roupas que nós usamos, os status, os cargos, as funções, precisam se tornar ainda mais irrelevantes. Nós só vamos viver algo tremendo do Senhor, de um avivamento, quando nós entendemos que o deserto pode também se tornar um dos melhores lugares onde nós podemos viver. Nos abster de tantas coisas por aí, que não representam quem nós somos. Está mais do que na hora de você se tornar quem a Bíblia diz que você é, meu irmão. A última maneira que o texto nos mostra aqui é que o deserto também ajusta a nossa capacidade. Versículo 7 diz assim: e esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém muito mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. O deserto, meu irmão, nos coloca no nosso lugar, lugar seco, onde a gente precisa se esforçar cada vez mais, e a gente começa a aprender a entender as nossas próprias limitações. Ninguém aqui é super-homem, ninguém pode todas as coisas, ninguém consegue fazer tudo, ninguém aguenta tudo. Agora, João sabia quem ele era, o arauto, o mensageiro, mas mesmo assim, tendo passado uma vida pregando no deserto, preparando o caminho do Senhor, quando alguns de nós já podiam pensar: não, já fiz tanto, Senhor, estou aqui, né, servindo o Senhor, cuidando, abençoando, me dedicando a minha vida toda diante do teu altar. Ah, Senhor, eu podia ser digno pelo menos de desamarrar a tua sandália. E esse homem aqui traz algo completamente diferente e vai dizer: olha, depois que eu fiz tanta coisa e batizei tantas pessoas, e inclusive batizou o próprio Senhor, vai dizer: mas eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as sandálias desse homem. O deserto não é apenas uma forja, mas é um lugar de nos revelar os nossos limites em situações extremas, em que somos testados e nos lembramos da nossa humanidade. Descobrir a nossa limitação é um processo de maturidade. João sabia que viria alguém que é muito mais poderoso do que ele. Mas isso, para alguns de nós, é muito, mas muito difícil de lidar. De saber que talvez tenha alguém que é melhor do que a gente. De saber que tem alguém que é mais adaptável, de saber que tem alguém mais novo do que a gente e que manda melhor do que a gente. Mas isso é imaturidade, porque você não tem segurança do papel que Deus te colocou. Quando você tem maturidade e segurança naquilo que o Senhor tem para você, quando vem alguém que é melhor do que você, você quer ajudar aquela pessoa e dá a vez. Mas na nossa humanidade, na competição, num sistema de valores invertidos no qual nós fomos formados e criados, a gente quer só disputar e quer ser o melhor e quer dar conta e quer entrar em todos os lugares e fazer todas as coisas. Mas ninguém consegue fazer isso, meu irmão. Eu não sei quanto a você, mas em meio a uma vida totalmente desorganizada, bagunçada, acelerada, um coração totalmente inquieto, às vezes demora. Mas um dia a conta vem. E a conta vem às vezes com algumas doenças, de uma vida desregrada. A conta vem às vezes com uma estafa, às vezes com um burnout, quando você cola as placas, propriamente dito, falando a verdade. Ou quem sabe com uma depressão. E momentos difíceis da vida que a gente acaba se encontrando algumas vezes. E eu não sei quanto a você, mas eu já precisei encontrar, de uma maneira muito triste, o meu limite. Eu não sabia que eu tinha, e para ser bem sincero, nem queria ter limite, porque eu sou bem workaholic, eu sei disso, e não estou falando isso como uma coisa boa, preciso aprender a colocar limite nessas coisas também, mas teve uma fase na minha vida que eu tive estafa, e eu não tinha forças para levantar da cama. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas às vezes a gente tem que ser colocado no nosso lugar e lembrar que a gente é só humano e que não pode e não consegue todas as coisas. E sabe, Hoje eu vim te convidar com uma mensagem mais pesada, talvez difícil de engolir e de descer na garganta, dizendo assim: meu irmão, eu quero ver coisas novas do Espírito, e se preciso for em alguma área da minha vida, eu quero fazer dessa área o meu ministério no deserto. Tirar as distrações, entender a minha limitação, rever os meus referenciais, que talvez não estejam demonstrando Jesus de verdade na minha vida. Porque eu tenho certeza e convicção de que você pode se tornar assim, a pessoa que o Senhor te preparou para ser, e a pessoa que a Bíblia fala que você é. Mas a sociedade diz tantas outras coisas, e algumas dessas coisas agradam o nosso coração. Mas a palavra de Deus nem sempre agrada o nosso coração, não é verdade? Mas ela preenche o nosso coração. Porque o deserto também é o lugar do milagre, também é o lugar da presença, também é o lugar onde eu tiro todas as distrações para ouvir aquilo que o Mestre tem para revelar para mim. Eu não sei quanto a você, mas eu já passei por diversos desertos. O deserto da provação, o deserto da tentação, o deserto da espera, o deserto da solidão, o deserto das possibilidades, o deserto do tempo. E esse é difícil de esperar. E hoje eu vim aqui te convidar para fazer do deserto o teu ministério, como João Batista fez, para não perder o foco. Porque as cadeiras aqui ainda estão vazias, porque muitos de nós, e eu me coloco aqui inclusive, nós nos distraímos, perdemos o foco da nossa missão. Porque se nós estivermos focados naquilo que o Senhor tem para nós, fazendo do deserto o nosso ministério, as pessoas vão vir de longe para ver o que, que Deus está fazendo nesse lugar. Se Deus falou com você, fica de pé no teu lugar, dizendo assim: pastor, eu quero ser impelido pelo Espírito para o deserto e voltar ao foco, ajustar os referenciais, tirar as distrações e ter mais discernimento do Espírito, entender a minha limitação. Mas sabe o que é tão bonito? Entender a nossa limitação. Porque quando a gente não sabe a nossa limitação, a gente acha que pode fazer alguma coisa na força do braço. E quando a gente vê que é limitado, a gente começa a aprender a depender do Espírito de Deus. E talvez você veio aqui hoje ouvindo essa mensagem, e hoje você quer aprender a andar no Espírito. E talvez você se encontre no meio de um deserto, esquecido, sozinho, solitário. Você não veio aqui por acaso. Deus tem um encontro com você hoje aqui nesse lugar. Foi Ele que te chamou para cá. E se hoje, nesta noite aqui, você quer convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, porque essa é a única maneira que você pode começar a ouvir a voz do alto e fazer do deserto um ministério. Eu queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você. Sim, pastor, eu quero convidar a Jesus para ser o Senhor e Salvador da minha vida. Amém, amém ali atrás, amém, amém. Tem muita gente ali atrás. Amém, 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 amém ali no fundo, amém aqui no meio, amém, amém. Amém, você aqui na frente, amém. Ali em cima, mais alguém? Sim, eu quero, pastor. Quero mudar minha vida completamente. Amém aqui, amém. Lá em cima, se tiver mais alguém? Amém ali em cima, amém, amém, amém. Amém ali atrás, amém ali também, amém. Se Deus falou com você, eu quero orar junto com você e te ajudar nesse começo de caminhada. E se você levantou a tua mão, eu queria pedir você vir aqui na frente, eu quero orar contigo. E vai ter uma voz aveludada dizendo assim: não vai, não precisa. E eu estou te ensinando a ouvir a voz do Espírito hoje. Pode vir para cá, filho. É Deus que está te chamando aqui. Eu quero orar junto com você. Você que levantou a mão, pode chegar aqui na frente. Eu quero orar junto contigo. Tem um pessoal nosso que vai orar junto com você também. Só queria pedir para você ter um tempo, e eu quero primeiro fazer a primeira oração com você. Pode chegar aqui na frente. Se você está vindo, se alguém te trouxe, chama essa pessoa junto com você, não tem problema. Se tem algum amigo teu aqui na frente, pode vir junto com ele também ou com ela. É hoje. Deus está te tirando do deserto sozinho para te colocar no deserto acompanhado, meu irmão. É hoje. Pode vir ali em cima, está vindo mais gente. Pode vir para cá. Queria pedir ajuda de alguns dos nossos líderes, pastores, para vir aqui à frente também, para receber essas pessoas, te orar com cada um deles também, em nome de Jesus. Pode vir para cá. É hoje, meu irmão. Amém. Senta aqui participando desse curso, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Eu creio que nós vamos viver coisas sobrenaturais do poder do alto nesse lugar. Em cada culto, em cada momento, está na hora de você assumir a sua posição, a sua missão. E Deus tem colocado pessoas na tua mente agora para você trazer para cá. Você levar para a tua célula. E esse lugar vai ficar pequeno em nome de Jesus. Você que veio aqui à frente, eu queria pedir para você fechar teus olhos um pouquinho. Onde você está? Para tirar as distrações. É como a gente aprendeu hoje. Só isso. E eu queria pedir para você repetir uma oração onde você está no teu lugar. Dizendo assim: Senhor Jesus, eu abro o meu coração para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida. Me dá a certeza, a salvação de que um dia eu vou me encontrar junto contigo nos céus. Eu me arrependo pelos meus pecados e me ajuda a sair daqui acompanhado em meus desertos da vida e aprender a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Se o pessoal que está aqui na frente quer orar junto contigo, e se você permitir, a gente quer pegar os teus dados para te acompanhar e te ajudar nesse início de caminhada também. O pessoal daqui vai conversar com vocês e vai orar com vocês também, tá bom? Deixa eu orar com você que está de pé também. Deus, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial que nós podemos ter aqui, na tua presença, adorando ao Senhor, ouvindo a tua palavra. Pai, deserto é um tema tão complicado, tão difícil, que a nossa vontade é fugir, buscar atalhos. Mas eu quero pedir, Pai, nos ajuda e nos ensina, assim como foi com João Batista, a fazer do deserto o nosso ministério, para que possamos discernir aquilo que o Senhor tem para nós, para que possamos alinhar a nossa missão e andar no Espírito, discernindo a tua voz. Não queremos ouvir nenhuma outra voz que não seja a voz do Espírito. Não queremos ouvir mais ninguém que não seja o próprio Senhor falando aos nossos corações. Pai, nos ajuda a entender a nossa limitação, a nossa capacidade de depender da tua presença e dependendo do Senhor, exercendo a tua obra, que possamos entender quem nós somos em Cristo, aquilo que a tua palavra nos diz que nós somos, Pai, em nome de Jesus. Pai, que possamos caminhar no Espírito todos os dias, e em meio a um tempo tão difícil pelo qual nós vivemos, que possamos ter sim, Pai, em nome de Jesus, sal e luz nesta terra, iluminando, salgando e não permitindo que a nossa sociedade apodreça. Essa é a nossa oração, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, 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 amém. Dá um salve de palmas para Jesus. É isso que o Senhor tem feito no nosso meio, e é isso que Ele vai fazer em tempos difíceis, em qualquer momento. Celebra o Senhor com essa próxima canção, adorando ao Senhor conosco nesse tempo. Que Deus te abençoe.